vocês, estamos aqui com o Brunão, que vai pausar o episódio toda hora. É isso, Brunão?
É isso aí, Xará. Hoje é o dia que a gente descobre o plano do grande mestre.
Eu não sei se a gente descobre, mas dá algumas nozes, dá algumas coisas. É, nós temos a Isa. Isa, tá preparada pra ver o Chum peladinho?
Claro.
Sempre, né, cara? E aí, Alan, esse episódio o bicho vai pegar, hein, Alan? E esse que é filler, que é Mike Filler, esse aqui, hein?
É um filler bonito.
Honestamente, Xará. Se a gente for considerar o anime, se a gente for considerar o que tá acontecendo agora no anime, isso aqui não é filler, não.
Sim, sim, é verdade. Considerando só o mangá, né? Mas isso não é um filler, isso aqui tá levando a história pra adiante, vamos dizer assim, né?
Sim, tá ampliando a história, tá contando coisa pra gente, tá preparando.
Isso aqui não é
filler, não, desculpa. Isso aqui não é filler, não.
Não, é um filler.
Ele vê muito do tipo do mangá, né? Mas hoje em dia eu já vejo gente chamando de filler qualquer coisa que eles não acham interessante. Então.
É.
Eu, hein?
Acho que é uma boa oportunidade mesmo. Porque a gente. Eu brinco que é filler, mas é verdade. Não é um filler no sentido de tá ali só pra preencher. Na verdade, não. Ele tá ali pra fazer conexões, né? Ele tá pra levar a história adiante, né? Eu acho que o filler que é ruim é aquele filler que é encheção de saco só. Encheção de linguiça, na verdade, né? Esse filler aqui,
Bleach,
na verdade, ele tá...
Bleach!
Bom, então, antes da gente falar sobre isso muito mais, vamos falar sobre as redes sociais, tem que falar. Senão a Nicole bate na gente. Redes sociais... Eu tô pensando seriamente nas redes sociais em parar de ficar falando todas elas, gente. Tá na tela aí, vocês estão vendo quais são elas.
Mas o quê? Tu fala porque também é um podcast, né? Pessoal que não vê no YouTube tá baixando pra ouvir no SoundCloud,
olha,
né?
Olha, então... mandou bem, é isso aí. Então você que tá escutando a gente no nosso feed, entra no facebook.com/cdz.com.br, entre no soundcloud.com/podcastcdz, você pode deixar comentários lá também. Fale com a gente no podcast CDZ, que eu tô sempre lá interagindo com os nossos ouvintes, com os usuários de Cavaleiros. Inscreva-se no canal youtube.com/canalcdz. Você que tá ouvindo no SoundCloud, vem pro canal que lá tem vídeo de dublador, lá tem as lives, tem o papo com os ouvintes, tem os episódios comentados em vídeo. Então, inscreva-se no canal CDC, que logo a gente volta a fazer live de lá também. Nós temos o blog, onde a gente, né, faz um catadão de tudo e taca no blog para não perder nada. podcastcdz.blogspot.com.br e o fórum cdz.com.br/sse. Fale com a gente. Episódio 16 clássico. Recadinho de sempre, gente. Vocês podem ver episódios clássicos lá na Crunchyroll e na Rede Brasil todo dia às 8 da noite. Todo dia, né? Todo dia comercial, vamos dizer assim. Segunda a sexta, na Rede Brasil. E vocês têm os boxes da Play Art, se quiser comprar e ter para vocês. Mas vamos ao que interessa aqui, episódio 16, O Ataque à Fundação. Alan, cadê a ficha técnica desse episódio?
É, o episódio 16, né? É, ele tem o original de gigantesco, né, o gigante, o Ataque Furioso de Dócrates. Ele foi exibido no dia 7 de fevereiro de 87, né, e ainda naquele mesmo contexto do 16, né, do 15, aliás, que tinha sido lançado o volume 2, né, do mangá compilado, a Weekly Shonen Jump, tô com a cabeça na X-Dimension, a Weekly Shonen Jump da época, publicou o episódio, tinha publicado o capítulo 58, né, que é um esforço de pulverização, que é o capítulo em que o Seiya veste a armadura de ouro, né, no final. Não chegou lá ainda, ele estava enfrentando o trio de prata, né, o Sirius, o Dios e o Algete, né, que tinha aparecido, ele veste depois. Então esse era o contexto da época, né, o contexto do mangá na época que estava sendo lançado esse episódio. E, bom, tecnicamente falando, né? Vocês estão ouvindo?
Alô? Uhum.
Tá? Pois é, tecnicamente o episódio 16, ele tem um grande destaque, que é o episódio em que O Shin Guaraki, né, foi o diretor de animação. Então teve muito mais dele e da Himeno, né? Não só dele e da Himeno, né? Teve muita gente do Araki Pro nesse episódio, né? Então, apesar de ser considerado um episódio filler, né? Ele é bonito, o episódio. Pode seguir adiante. Tá ouvindo?
Eu tô ouvindo.
É isso aí, gente, perfeito. Eu que tava mutado, na verdade. Ai, meu Deus do céu. Bom, como bem disse o Alan, nós temos a direção de animação com o Shin Guaraki, então sempre tem o Shingo, é bonito, gente, não tem o que fazer. Esse é o homem que desenha bonito. E nós temos também como animadores principais a Michi Himeno e Joji Yanase, além, claro, de toda essa galera bonita da Araki Pro. Então, galera, estão preparados? Brunão, tá preparado? Esse episódio é bruto, hein?
Ai, ai, Xará, vamos lá.
Ai, meu Deus. No 4, então, todo mundo com o link do episódio. Vamos ver esse episódio maravilhoso. No 1, 2, 3 e vamos. Ai, meu Deus, esqueci o volume. Cadê aqui? Agora foi.
Os Cavaleiros do Zodíaco.
Faça elevar o cosmo no seu coração. Todo mal combater, despertar o poder. Sua constelação sempre irá te proteger. Supera a dor e dá forças pra lutar. Pega nos pés seus desejos a realizar. Com as asas e um coração sonhador, guerreiro das estrelas, centelhas, nada a temer, oh yeah. Centelhas, unidos por sua força, centelhas, pega a luz até vencer.
Fênix, derrotado pelo golpe meteoro de Pegasus, admite a derrota e conta a experiência infernal que teve na Ilha da Rainha da Morte. E a luta termina. Mas Seiya e seu grupo são atacados pelos homens de Dockeries. E as 8 partes da armadura são roubadas, com exceção da Máscara de Ouro. Tudo parecia perdido até que Ikki se sacrifica para impedir que Dócrates derrote a todos com o seu punho de Hércules. O ataque à fundação.
O ataque à fundação.
Versão brasileira.
Calma, Bruno, calma! Que
olha
isso?
Vamos tentar adivinhar que lugar é esse.
Olha o que tem de bala, velho. Que isso, velho?
Ah, pá.
Nina! Vem comigo depressa!
Nina!
Beijo,
que
eu
recebe uma mina!
Que isso, cara? Deles. Só que um beijo
mesmo
é coisa preciosa.
Olha o general aí, cara.
Tivemos as coisas mais sem noção
mestre,
que já teve,
a conferência de paz acabou. A guerra civil se espalhou. Tudo aconteceu como o senhor planejou. Este país logo será destruído.
Vida longa ao Mestre Ares!
Vida longa ao Mestre Ares!
Gaming!
Ele só tinha que melhorar a pronúncia, né? Que é Ares, não é Ares, não.
Logo esse país irá à falência.
Olha o Titanic aí, ó.
De acordo com os planos do Mestre.
Ok, fala,
dá pausa, dá um pausa.
Pausa, pelo amor de Deus.
Ai,
Deus.
Que
vamos
isso,
lá.
Cara, o que tá acontecendo? O que tá acontecendo?
Então acontece, quer ver, ó. Os caras...
O Bruno vai filosofar.
Vamos primeiro ter em mente o seguinte, querido. O anime aqui tá seguindo um caminho totalmente diferente do mangá.
Total.
No mangá, No mangá, a gente estaria começando aquele arco do Mystic.
É,
agora.
Sim, exato.
Da Marin tentando fazer todo aquele ardil para fazer os Cavaleiros de Prata acreditarem que os Cavaleiros de Bronze estavam mortos e tal. Aí começa o duelo entre Seiya e Mystic. Mas aqui, a história, digamos assim, não vai direto para Mystic, rola uma pausa e mostra esse começo, assim, primeiro o lugar onde estava rolando a guerra. É esse lugar? Tava conversando numa outra ocasião com o Xará, parece o Oriente Médio.
Eu fiquei com essa impressão, pelo menos eu, assim.
É, talvez um dos prédios meio com tinha um topo, assim, um telhado, assim, me lembra muito aqueles templos que tem lá no Oriente Médio. Lembra muito, por exemplo, Taj Mahal, alguma coisa assim. Aí, dando uma pesquisada histórica, assim, Saint Seiya saiu em 87, 88, se não me engano.
Aham. Uhum.
Nessa década, aconteceu uma guerra que começou em 1980 e foi terminar em 88, 89, que foi uma guerra brutal entre Irã e Iraque. Morreu um catatal de gente. Então, o mundo estava vivendo isso, estava experimentando essa guerra acontecendo. Então, acho que, de certa forma, essa cena remete ao que estava acontecendo na época lá no Oriente Médio.
E o personagem ali também, ele fala, né, que eles esgotaram as reservas de petróleo, coisa assim, quando eles destroem o navio, assim.
É, mas vamos com
então,
calma.
Então, me ficou com essa ideia, lá. Assim.
É. Vamos chegar lá, então. Então, a gente vê um cara vestido de general, ele depois invoca os músculos dele lá, o bicho é musculoso, claro, rasga a camisa dele assim, pô. Pagando uma de fodão, falando assim, agora nós acabamos com essa conferência de paz, a guerra vai continuar comendo solta, esse país vai ser destruído, assim, e tudo isso está de acordo com os planos, com o desejo do grande mestre.
Ai, caraca. Uhum.
Então, assim, desde agora já, a gente pode se perguntar quais são os planos do grande mestre.
É louco isso, né, cara? Porque assim, quebrou
um pouco. Aí a cena corta, mostra lá um petroleiro, um naviozão enorme. A gente não sabe o que é aquela explosão, se foi uma bomba que implantaram no navio, ou se foi um raio gigantesco caindo do céu, ou uma coisa partindo do próprio navio e partindo o navio no meio, sei lá. Mas seja lá quem invocou aquilo. Eu imagino que tenha sido uma bomba, porque eu não imagino que um cavaleiro poderoso fazendo aquilo. Acho que nenhum cavaleiro de ouro se daria ao trabalho. Você consegue visualizar algum cavaleiro de ouro fazendo aquilo, Xará? Eu não consigo.
Mas o Miro foi não sei aonde, a Ioria foi buscar os
caras. Mas isso é diferente.
O Miro foi caçar um outro cavaleiro.
Vou te falar outra coisa. Sabe quem faria aquilo ali? Máscara da Morte. É a cara do Máscara da Morte fazer isso.
Xará.
Eu acho que sim.
Honestamente, acho que nem o Máscara da Morte faria
isso. Ah, ele iria gostando ainda.
Isso não é trabalho pra cavaleiro de ouro. Não é trabalho pra cavaleiro, na verdade. Isso, dá pra ver que os que estão aí são.
Eu concordo.
Assim, entre aspas, soldadinhos.
Eu concordo, mas eu acho que o Máscara da Morte foge um pouco dessa regra. Ele é o cara que faz o trabalho sujo, entendeu?
Mas eu acho que mesmo assim ele teria o orgulho de cavaleiro de ouro e não se rebaixaria a fazer algo menos.
Mas ele
que
curte
ele
matar
fazer.
A criançada, velho. Ele ia com gosto.
Mas mesmo assim, tá? Eu tô com isso nesse
sentido. Eu acho que
iria. Mas vamos lá então. Aí depois aparecem os caras e eles dizem que tudo tá correndo de acordo com os planos do grande mestre.
Isso me ferrou a mente, cara.
É, o grande mestre tem um plano. Em momento algum, vamos falar que plano é esse.
Não, e tem outra coisa. Então, eu sempre fiquei... Eu não lembrava dessa cena. Quando eu vi, eu fiquei muito... Que é isso acontecendo? E eu sempre tinha na cabeça assim... Pô, o grande mestre tem lá a sua razão. Ele quer proteger a Terra, sabe? Ele acha que ele é mais capaz que a Atena. Mas, na verdade, você vê essa cena, ele não quer só proteger a Terra. Ele quer botar um circo pegando fogo. Então, eu não consigo mais defender o grande mestre.
Calma, Xara. Vamos lá. A gente sabe que o grande mestre tem um plano.
A pergunta
então é, que plano é esse? Porque, tipo assim, a história não é obrigada a contar pra gente que plano é esse, entendeu?
Mas assim, eu não tenho como defender ele, sabe? Antes eu tinha.
Não, uma, calma, na minha cabeça, calma. Não, você defender. Vai ver, tem como defender ele sim. Você não só tem que ser um pouco maquiavélico.
Não tem.
Você tem que ser maquiavélico.
Não dá,
será?
Não dá,
tem
não
sim.
Dá.
Você tem que ser maquiavélico.
Como que?
Eu não, eu não defenderia o mestre. Eu não defenderia
o mestre. O cara tá instaurando uma guerra civil de propósito. Como que tem, você não tem defesa?
Calma, Xará. Calma, Xará. A gente não chegou lá ainda. Calma.
Não defendo.
A gente tem que se perguntar. Tudo bem, Xará. Você não pode, você não precisa defender. Mas a gente aqui tem que perguntar o seguinte. Xará, calma. Espera, pelo amor de Deus.
É que antes de ver essa cena, eu achava que ele tinha um bom motivo, sabe, por trás da grande... Ele tinha suas razões.
Pode ser, agora pode não tem ser. Mais. Pode ter, mas justamente isso que eu quero perguntar. A história não é obrigada a contar pra gente o motivo. O ideal seria que a história oferecesse elementos pra gente tentar descobrir qual é o plano do grande mestre. A gente sabe que não é exatamente isso que vai acontecer.
É, exato.
Não. Sobre isso. Então, vamos parar pra pensar aqui. Quais seriam os planos do grande mestre?
Eu não faço ideia.
Ele só por que, Xará? Por que, Xará, ele iria querer causar uma guerra num lugar lá? Por que ele queria querer? Por que ele iria querer limitar os estoques de petróleo mundo afora?
Sei lá, eu, velho. Ele é louco. É isso.
E mais. A gente não sabe que esse cara aí é o Saga ainda.
Não.
E a gente já tinha visto o mestre nos primeiros episódios dando a armadura pro Seiya.
Mas logo vai ter uma explicaçãozinha,
então,
né, disso.
É. Então agora tá se pintando uma nova face pro mestre.
Não, essa cena...
O personagem se transformou completamente.
Essa cena pra mim é assim, ó. Olha, gente. Esse aqui é o grande mestre, veja o que ele faz, esse é o novo vilão da série. É basicamente pra isso que serve. É claro que tem gente se perguntando, mas por que que ele tá fazendo isso? Mas a funcionalidade da cena é essa. Olha que vilão, olha como ele é mauzão. Vamos se importar e vamos dar um motivo também dos caras se unirem contra ele, né? Porque esse é uma ameaça global, né?
Então, é mais ou menos isso. Então vamos lá, Xará. Imagina que você quer conquistar o mundo, Xará. Você acha que causar uma guerra para enfraquecer outros países no mundo, você acha que isso não seria útil para você dominar o mundo?
Com certeza seria. Acho.
Então pronto.
Que eu imagino assim.
Do ponto de vista estratégico, o Messi tá fazendo certo ali.
Sim, sim.
Mas... À medida que tá rolando uma guerra, à medida que os países vão precisar gastar um monte de grana para poder controlar a situação, é muito mais fácil você dominar a gente, é muito mais fácil você manipular pessoas, é muito mais fácil você manter as coisas sob o seu controle. Por outro lado, à medida que você faz as pessoas ficarem com medo, também é muito mais fácil você manter as pessoas no curralzinho. Então, nesse sentido, o mestre está agindo direito. Por outro lado, a gente tem petróleo, um mundo, na época, movido a petróleo. À medida que você controla, que você diminui os estoques de petróleo, você limita o consumo de vários países, também é mais fácil você dominar, controlar uma pessoa, um país inteiro, em vários sentidos. Você controla o consumo delas, a produção delas, etc, etc, etc. Então o mestre está fazendo simplesmente movimento tradicional, clichêsíssimo de filmes para controlar pessoas, para tocar o terror nas pessoas. O mestre está pagando uma de vilão de Hollywood, Xará.
Exato.
Pagando uma, inclusive, de grandes conquistadores clássicos, por exemplo, Xerxes. A gente vai ver mais pra frente. O mestre vai ordenar a construção de uma pirâmide na Sibéria, gente. Tipo assim, tem nada na Sibéria. O cara ordenou uma construção de uma pirâmide na Sibéria simplesmente assim, porque eu posso, tá ligado? Porque eu mando aqui, entendeu? Ele tá pagando uma de Xerxes que mandou dar 300 chibatadas no mar, tá ligado? Só pra dizer, eu mando no mar.
É, louco. louco, louco. Mas é o tipo de coisa que a gente não vai mais ver sendo tocado, assim, né? Vai ser deixado de lado, a gente já sabe disso. Mas então é engraçado como
isso me deixa isso, muito, né? Triste, cara. Isso me deixa muito triste. Muito triste. Que é isso que eu quero ver. Teve uma pitadinha de maquinação política aqui, mas acaba.
Uhum. É, não é isso que eu queria ver, mas eu adoraria ver uma série de Saint Seiya que se embreasse nessas coisas políticas, né? Não acho que aqui seria o caso, mas é interessante, assim. É interessante, mas é, ainda continua sendo muito. O mestre tá louco. Pra mim é essa. Ele tá doido. Vamos dar play aqui no episódio, gente.
Onde é que a gente parou mesmo?
A gente parou no 3:23.
É, 3:23, exato.
Todo mundo pronto?
Sim.
Tô no 3. 1, 2, 3. Enquanto isso, no Japão tudo tá lindo.
Na verdade, na Grécia aí.
Na Grécia.
Isso é pra vocês aprenderem.
E olha, olha o corte rápido pra cena de santuário. Tipo assim, pão e circo, chorar.
Olha aí.
Pão e circo.
E a galera sendo torturada, velho.
Aqui, ó. Aqui eu já não gosto muito. Tá muito exagerado.
Os caras morreram pra caralho.
Muito exagerado. É, mas aqui tá muito exagerado, assim. Isso aqui é loucura. Isso aqui não é controle.
Então, tô falando, é doido. Ele ficou
isso
louco.
Isso aqui não é um grande mestre tentando controlar as pessoas. Isso aqui é loucura.
Exato.
Esse é o mestre Ares.
Isso é campo de concentração, cara. Quase...
Não, nem
são piores que a situação.
Assim, no campo de concentração, em primeiro lugar, você esgota a pessoa de tanto trabalhar, entendeu?
Eu tava no mudo e tava falando sozinho, que legal.
E pra ela trabalhar, você não pode matar ela. Você mata ela quando ela não tem mais forças. Era assim que funcionava um campo de concentração. Ah, por isso que eu acho que aqui tá exagerado, entendeu?
Apenas um treinamento. Marinho, você é estrangeiro e merecia ser escrava.
Olha, que muito louco, mano. A Maria achando que era um treinamento só. E achando ela descendo o cacete.
Santuário. Adeus! Venha, cobra!
É bem aquilo. Quem não tá a favor do mestre cegamente vai se fuder, cara. No santuário.
Acho que não é bem isso, não. Acho que é tipo. Não. Eu acho que tipo, as coisas do santuário funcionavam de um jeito. E aí quando o mestre novo assumiu, ele meio que liberou geral pra galera fazer o que quisesse, entendeu? E aí começou a rolar. Acho que rolou uma crise de facções no santuário, entendeu? Uhum. Então assim. Ó, eles até falou aí, ó. O mestre só aceita membros de seu clã. Ou seja, ele começou a fazer pessoas e tal, entendeu?
Ai, Hitler.
Então, você vê que ele representa uma parte do santuário que era mais cruel, uma galera que não gostava de estranho, entendeu? Então assim, quando ele assumiu, rolou essa atrita. Então, o que tá acontecendo, essa violência toda, é justamente os mais fortes ou um dos mais...
O grande mestre é o Dócrates.
Senhor Gigas!
E é tão verdade isso que o Alan tá falando, que no primeiro episódio a gente vê que a China e os caras não gostam de ser japonês, mas caçam ele na calada da noite, na surdina. E aqui tá tipo a luz do dia, foda-se todo mundo, agora é assim que vai ser. Então é bem interessante isso.
Sim, senhor.
Embora seja completamente maluco.
Vamos, garota, andando, é cedo demais, para dormir. Já chega!
Chegou o homem!
Finalmente, maior letra na história, né?
É. Ayoria, você está do lado dessa gente de fora?
Xena, a Marinha é uma companheira que jurou lealdade ao mestre Ares. Ou você ainda se incomoda com o que aconteceu a Cassius?
Mandou recado.
Você vai ver!
Me dê sua força, Pegasus!
Não consegue esquecer como Seiya venceu o teu protegido, Cassius.
Você vai se arrepender. Venham! Vamos!
Marin, você está bem?
Estou, Ayoria. Não me proteja se não quiser cair no desagrado do mestre.
É, e o antigo mestre era um homem tão bom.
Olá, morreu!
Seiya, o mestre morreu logo depois que você partiu. O irmão mais jovem dele, Ares, se tornou o novo mestre e depois disso, o santuário.
Vocês levaram quatro facas e voltaram com apenas uma. Vocês não estão envergonhados?
O que tem a dizer agora,
com você mesmo, Shiryu? Vocês já não são crianças, Shun. Tolos, diga alguma coisa. Vamos, diga alguma coisa, Seiya, Yoga. O que você acha?
Tatsumi, agora já chega.
Mas eles... Tatsumi já não é mais aquele malzão, virou um idiota.
É melhor arrumar as suas coisas e ir embora daqui.
Sim. Ah, vocês têm sorte.
Vocês todos devem estar cansados. Descansem bem por hoje.
Ele tem razão.
O quê?
Tatsumi está certo. Nós só conseguimos trazer de volta uma única parte da armadura de ouro.
Não se preocupe. Nosso inimigo vai aparecer novamente enquanto tivermos essa máscara. Agora que conseguimos uma trégua, é melhor que vocês descansem.
Nosso inimigo. Eu gostaria de saber quem é ele. Você tem alguma ideia, Saori?
Não, nenhuma.
O seu avô não disse nada sobre eles?
Não, o meu avô apenas disse que a Guerra Galáctica podia ser interrompida por uma grande força do mal.
Então por que organizou o torneio?
O torneio servia para atrair o grande mal escondido e tirá-lo das sombras.
Atrair o grande mal? Como assim?
Então Ikki também foi controlado por esse grande mal.
Me derrotando não significa que seja o final da luta.
Ikki? Então era isso.
Por causa do poder do santuário.
Talvez tenha acontecido algo no santuário.
No santuário?
É, o Ikki assumiu o papel do Yoga aí, né? Do mangá.
De qualquer forma, para chegarmos a alguma conclusão, usaremos a rede de informações da fundação.
Mas me digam, parece que ele sabia das coisas. Mas ele foi enviado pelo santuário, né?
Foi. Ele teve uma ligação com o santuário.
Show.
Mas lá na frente, quando ele encontra o Gigas, eles se conhecem também.
Ah, entendi.
Inclusive, o Ikki sabe quem é o Dócrates, né?
É, parecia que ele sabia mesmo.
O próprio Seiya sabia quem é.
Sim. Manda ele sair correndo.
Chega, Kiki, chega de brincadeira.
Mas esse maluco quis me pegar pelo pescoço como se eu fosse um gato vira-lata.
É, vai fazer bem uma lição.
Eu já disse pra você parar.
Isso aí são coisas que tá calcanhando.
Tio, mó chato, né?
Porra, era pra ter quebrado o pescoço.
Que bagunça é essa?
Eu não tive culpa, senhorita.
Então até amanhã. Kiki, vê se não vai
mudar agora, a agora o Shiryu e Kiki, meu Deus
é
do céu.
Ter mais respeito comigo.
Agora vai vir aquela cena.
Tá certo. Bom, boa noite.
Boa noite.
Igualzinha que eu pensei.
A inteligência artificial dessa hora.
Vovô, eu te suplico, por que eles estão atrás da armadura de ouro? Então foi apenas uma ilusão, ele não vai responder. É você, vovô.
Uhum. Saori, existe um grande segredo escondido por trás da armadura de ouro. A armadura de ouro sempre se opôs àqueles que tentaram conquistar e satisfazer suas próprias ambições. A derrota de Napoleão, a expulsão de Kublai Khan, a queda do Império Romano. Por trás disso estavam os cavaleiros que usavam as armaduras de ouro. E assim nós podemos dizer com certeza
que estavam tentando pintar o mestre para colocar a altura desse pessoal aí.
Pela justiça, pela honra e pela dignidade.
Então quer dizer que a armadura voltou a aparecer diante de nós porque a humanidade está correndo perigo?
Sim,
essa parte todinha que ele explica é aquilo que também é contado no comecinho do mangá, né?
Para treinar e se tornarem cavaleiros. E quanto a você, Saori, minha neta, deverá virar uma deusa.
Vovô.
Você deve se tornar Atena!
Naquela época, quando eu lembro que eu vi essa parte, eu, assim, ninguém imaginava que ela era de fato a Atena, né? Assim, que era uma coisa simbólica, né?
É, Mitsumasa aqui entregou o ouro aí, mas ninguém entendeu isso. Como assim, né, ser Atena? Tá bom, né?
A musiquinha, ei, musiquinha!
Qual será o fim de tudo isso?
Rapaz, o Seiya tem uma casa, então. Bom,
alugado.
Começo, tá tirando.
Alugado?
É alugada. Ele mora de aluguel.
Sabe que é alugado?
Ó, oh, a gente conversou isso já, seu maluco. Eu vou
ocupar com o Doca. É? Não isso não.
O cara tá dormindo, velho.
Desde
foi quando a Mi, foi a Mifa que, né? que conseguiu ir pra ele. Porque o quarto do Seiya é em cima da casa de alguém, então eles estão morando de aluguel.
Eu gostei.
Porque tá mostrando lá.
Oh, meu Deus do céu, essa cena.
Mamãe, talvez eu nunca mais a veja.
Tá bonito, Yogen, pelo amor de Deus.
Observem todas as anormalidades que ocorreram no mundo nos últimos anos.
Mó corte brusca.
Pareceu uma boca de lobo, uma boca de cachorro, sei lá.
Não era aquela pedra do leão que falava?
Então, vocês estão bem?
Sim, cadê o Doc? Eles trocaram o Monte Fuji por essa montanha, inventaram essa montanha, criaram.
Você está bem?
Naturalmente. Maldito seja aquele Fênix. Ele ousou se colocar no meu caminho.
Olha só, o Drocket é o grande mestre, eles têm a mesma voz.
Mas é apenas uma questão de tempo para nós recuperarmos a armadura de ouro e fazermos com que o mestre Ares fique feliz. Muito feliz.
Muito bem, mas cheguem de...
Parece o sino, Chupeno.
É o padre, parece.
Rapaz, o que? O Mitsumasa aqui sentado ali.
É o padre.
Já voltei.
Mostrou um cantinho assim, eu olhei assim, tá sempre hora o Mitsumasa aqui.
Esse padre aparece.
Vai aparecer o Mitico aí, chutando ceia.
A criança está preocupada com você. Mentira, ela é que tava mais preocupada.
Babaca, criança, né?
Bom, agora vocês já podem contar comigo.
E aí, campeão
chip
do mundo?
O chip perfeito seria esse menino. Saori vai ficar patinha.
Olha aí.
Ó, o Shun treinando, mano, fazendo jogging. Que?
Rapaz. Não, essa cena aí é rimelo pura. É rimelo pura essa cena.
E essa daí então, que é isso, show? Bota uma roupa pra tomar banho, pô.
Pelo menos o show parece que tá todo torto, mas tudo bem.
Pelo menos ele toma banho, né?
É, não, parece tipo assim, parece a cabeça do show, mas o corpo...
Aonde, gente?
Ai.
Pare!
Olha o esquadrão aí do Saint Seiya.
Vocês não se convenceram de todo o meu poder.
Por que vocês querem tanto a armadura de ouro? Responda!
Senhorita, vamos para um lugar seguro.
Tenha calma, Tatsumi.
Vamos, não há tempo a perder. Onde está a máscara?
Está no planetário do telhado. Lá é um lugar bem seguro.
Depressa, protejam-se.
E o Seiya?
O Kiki foi chamar ele.
Vai na frente, seu pirralho! Vai morrer! Vai na frente! Vai
lá! Olha o Seiya tendo mó dente, cara.
Calma, Mino.
Não há tempo pra isso agora, Seiya. A fundação está sendo atacada.
O quê?
Parem de perder tempo, seus tolos. Rápido, tragam a máscara da armadura de ouro. Vamos!
Atirar na árvore contra o cavaleiro.
É o monstro, é melhor chamar a polícia.
Corrente de Andrômeda!
O que é essa infantilidade? Vai querer
me derrotar com isso? A corrente de Andrômeda tá parecendo o problema mais fraco do mundo. Cadê o choque?
Oh, de diamante!
Não pode me derrotar com um golpe ridículo desses! Morra!
Yoga!
Isso aí foi um spoiler do dragão?
Não, foi um chutão só.
Não. O bode de diamante não funciona, mas um chutão funciona?
Pegou desprevenido, pô.
Que resistência.
Mesmo assim, eu acho que spire.
Parece que. Achei da hora.
Faz um golpe de yoga pra chutar. Era que o yoga ia ter usado no ataque normal.
O cara se preparou, né, pra derrubar. Eu não tava esperando.
A animação da tenda ali te inverteu uns 3 frames. Literalmente 3 frames.
Agora vocês conhecem o meu poder. A mansão só não será destruída se vocês me entregarem a máscara da armadura de ouro.
E espere.
Então você é Saori Kido? Entregue-me a máscara da armadura.
Você quer trocá-la pelas 8 partes que você
meu
já
Deus,
tem?
Meu Deus, não dá pra tirar um
piadinho. Entregue-me a máscara!
Engraçado, né, a Saori falando, né? Eu dou a máscara das 8 partes que você tem.
Por favor, me diga quem
muito
está
boa, Saori.
Ei, o YouTube caiu.
Cale a boca e entregue logo a máscara e a armadura de ouro.
Dócrates, nem pense nisso.
Seiya!
Hã? Uma dama não devia se arriscar tanto, Saori.
A Seiya!
Então você é Seiya, aquele que roubou a armadura de Pégaso?
Não, eu não roubei. Eu recebi oficialmente a armadura do mestre por ganhar a luta.
Vou mandá-lo para o inferno!
Cuidado!
Punho de Hércules!
A coreografia é boa, mas os seus truques não me impressionam.
Vamos ver!
Ele é bem forte.
Vamos, garoto, chega de brincadeiras. Mostre-me o seu golpe do meteoro de Pégaso. Vamos medir nossas forças.
Você vai usar o meteoro de Pégaso com a Saori ali atrás do bloco.
Será um prazer.
É preciso.
Não é preciso nada. Isso ali ia acabar matando ela ali. Essa luta foi muito mal
coreografada. Você acerta, cavaleiro. O cara é bom.
Tá muito mal coreografado.
O cara é bom, pô.
Olha a Saori dando de peito ali. Aquele olhar vazio ali, ó. Até ele ia aparecer ali se essa luta continuasse rolando aí, ó.
Ah? A polícia?
Polícia?
O cara fugir da polícia é muito bom, velho.
Mentiras!
Gente, toca de tão quietinho, ele consegue carregar a Saori na tela assim que
ela leve a máscara da armadura de ouro até o Coliseu e faça isso bem depressa.
Você não deve entregar. A armadura de ouro é mais importante do que a minha
não
vida.
Era pra força que o Jokers está usando contra a Saori voltar contra ele, não?
Ah, ainda não tá full Athena. Nunca esteve, né?
Entendeu, Seiya? Leve ao mar.
Eu fico sendo chato com esse jogo.
Acabou o episódio.
Agora, de novo, eu tenho que falar isso. O grande mestre é o Docker.
No céu, uma
constelação. É a mesma voz. Escolherá. Só me tira a curiosidade só, pelo amor de Deus. No original.
Pois é.
Não é a mesma voz, né?
Será que é? Não sei também.
Não, não é.
Também.
Vacilo da Alamo, né, cara? Podia ter trocado, cara, que absurdo. Ai, meu Deus do céu. Mas e aí, Alan?
Ou pelo menos tinha que ter dito pro Gilberto Baroglia, são dois personagens diferentes, use maneirismos diferentes, por favor.
Mas eles são.
Na época que tava sendo dublado, é porque não tinha quem dublasse, então vai você. Aí,
na época da Gota Mágica, tudo bem. Agora,
eu não lembro se ele fez ele na Gota Mágica também, mas. Sim. Quando foi redublado, eles quiseram manter pelo menos boa parte do elenco original. Então, mesmo se tivessem dublado três personagens, então ia ter que dublar. Que nem o Marcelo Campos, foi o Jabu, foi o Mish, foi o Mu.
Na época da Gota Mágica, todo mundo assim dublou.
Sim, sim.
O Barói do.
Dublava
o Ela, ele dublava.
Pois é, era tá muito louco naquela época. Assim.
Podia ter dito pro Baroglia assim: ó, são dois personagens diferentes, eu não preciso usar a mesma risada pros dois.
Ai, meu Deus do céu. Mas enfim, diga, Brunão, e o episódio 16?
Cara, honestamente, o que mais me interessa nesse episódio é o plano do Grande Mestre, toda a geopolítica de Saint Seiya. Só que. É tão pouca coisa, isso me deixa até chateado.
Ai, caraca. E pra ti, Isa, e o episódio 16?
Traço bonito, pronto.
Nossa, é bonito pra caralho, tomar no cu, velho. Alan, e o episódio 16?
Ah, eu gosto desse episódio, ele tem... Tem um pedacinho de Slice of Life dos Cavaleiros ali, rapidinho, né? Uhum. Tem esse momento de ação aí com. Tem as polêmicas, enfim. Tem essa coisa que o Brunão falou, né? Da trama maior do mestre, desestabilizar o mundo, dominar o mundo e tal. Tudo isso. Ao mesmo tempo, o santuário age por trás, né, de tudo. Então, isso explica a famigerada cena do Docker fugindo da polícia, né? Eles não podem se revelar. Tudo que tá acontecendo aí. É oculto, né? Eles não podem estar se mostrando por aí, né? Porque os cavaleiros anunciaram para o mundo que eles existem, né? Que eles podem ficar atuando por aí, né? Então, essa é a explicação para essa.
Eu compro.
Dentro do final.
Cara, ao mesmo Mas tempo. É um episódio...
Eu compro.
Ao mesmo tempo, eu me pergunto: será que os demais Cavaleiros de Ouro assistem TV?
What? Pergunta.
Por quê? Parece que eles estão completamente alheios ao caos que tá rolando no mundo. Talvez, quer ver? O grande mestre pode chegar falando assim, ó, estão vendo o caos que tá rolando no mundo? É porque vai rolar uma treta muito fodida agora, então vocês têm que ficar no santuário sempre.
Também, mas pode ser.
Pra manter eles dentro do curralzinho também.
Eu acho o episódio maravilhoso, cara. Eu não lembrava nem fodendo desse episódio. Quando eu botei pra ver aqui, que eu sempre vejo antes de vir gravar, né? Eu fiquei muito maluco, eu não lembrava de nada. Não lembrava que esse episódio era bonito, que tinha o Shinguaraki. Cara, é muito bonito esse episódio. Tem partes dramáticas com musiquinhas de fundo. Parece até filme. Aquela cena que passa os quatro pensando na vida, sabe? E é curioso porque você vai ter justamente essa coisa do... De que eu sinto muita falta no mangá. Dos caras... respirarem e terem um motivo de lutarem juntos. E eu acho que esse episódio ele dá uma passagem em todos eles, assim, né? E você meio que compra a ideia de que o Yoga vai querer lutar, de que o Shiryu vai querer lutar, de que o Seiya vai querer lutar, que tem um problema maior. E o começo do episódio, essa coisa da guerra toda, eu acho muito interessante porque o próprio episódio fala aquela coisa famosa do mangá, dos cavaleiros sempre derrubarem impérios, né? Aquela coisa do Império Romano, Napoleão, não sei o que lá. E a gente vê o começo do episódio o Grande Mestre fazendo exatamente o contrário. Em vez de ele acabar com grandes impérios que estão fudendo a humanidade, ele instaura uma guerra civil de propósito. Então você vê como subverte o conceito, né? E é muito interessante isso. É claro que essa coisa geopolítica nunca mais vai aparecer, mas enquanto motivação dos Cavaleiros de Bronze de verem um novo vilão, funciona muito bem, porque realmente ele é um vilão. Como não ser um vilão, né? Como não lutar contra esse cara? Você compra a ideia, você compra de que o santuário é realmente do mal. E toda essa coisa que até no chat a galera comentou do Grande Mestre, ai meu Deus, o Grande Mestre morreu, a Marin dizendo, né, que toda essa estratagema do Saga por trás, é muito interessante, né, e como isso impacta, né, um autoritário, um Grande Mestre autoritário, que se você tá com ele, você tá tão bem com ele, você tá no lugar certo, que você se sente na tranquilidade de bater nas pessoas, de espancar, como a China tá fazendo com a Marin, ainda carregando aquele discurso xenofóbico dela ser japonesa, que é uma parada muito louca em Saint Seiya, né? Porque cada um é de um canto diferente do mundo, né? O Kurumada fez isso acontecer e ao mesmo tempo ele botou na voz de uma personagem uma xenofobia muito esquisita, né? Então é um episódio muito que eu não lembrava de nada, eu só lembrava do ataque à fundação, basicamente, que é o Dawkins tá atacando a galera e tal. Mas tudo que vinha antes eu não lembrava, achei muito bacana. É um bom episódio.
Eu acho que, por exemplo, se a China, por acaso, se ela fosse ou chinesa ou coreana, eu acho que esse preconceito que ela tem, essa xenofobia que ela tem com o japonês, seria bem mais embasada.
Verdade.
Por causa da guerra.
É, tem isso. Eu não sei por que grego. A China é italiana, na verdade, né?
É italiana.
Italiana.
A gente não vai saber o porquê, né? Mas ali dentro do santuário você vê que existe isso contra qualquer um que não seja grego, porque não é só a China que fala isso, os minions dela falam isso também, você vê a galera falando isso. Eu não sei de onde vem isso ali, né, entre eles, mas você vê que existe nesse universo de Sensei ali no santuário esse nacionalismo muito forte entre eles, que é completamente
doido. A maioria lá ou é europeia ou é do Oriente Médio. Tem pouco asiático lá.
Sim, sim.
Se eu não me engano.
Pois é, muito doido isso. É, mas é um episódio que eu gosto muito, acho que ele tem coisa de Cavaleiros que eu adoro, que são os quatro lutando como os quatro esquadrão, que raramente você vê eles lutando juntos. E eu sinto falta disso. É, você. O desenho do Shinguaraki, o traço maravilhoso. Você tem a música que é muito legal. Você tem uma parte dramática. Enfim, é um episódio que eu adorei poder rever, não lembrava. E um daqueles episódios que eu acho muito bom, sem lembrar de nada. Então é isso, senhores. Chegamos ao final do nosso episódio 16, tá? É... Talvez nós não tenhamos aí que o Bruno vai precisar sair, né, Bruno? Então talvez a gente postergue aí os próximos episódios. Mas foi bom ter visto isso daqui com vocês. Certo, senhores?
Certo.
É isso aí.
É isso aí. Então vejo vocês na próxima. Um abraço pra todo mundo.
Um beijo pra vocês e bom carnaval.
Um beijo.